ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. 18 horas está no ar no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Rui Franklin e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Eu sou Luciana Zogaib, estarei ao lado de Rodrigo Campos aqui nos comentários e você participa com a gente também pelo WhatsApp da Rádio Nacional 21 971 19 9966. E a gente começa esse programa no Mundo da Bola falando de Vasco. Um dia depois de sofrer uma goleada histórica para o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana, o Trembala da Colina acertou a contratação de Fernando Diniz para comandar a equipe. E o repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações pra gente aqui no microfone da sua Rádio Nacional. Boa noite pra você, RR!
Salve, fã do No Mundo da Bola! Fernando Diniz é o novo treinador do Vasco. Diniz estava sem emprego desde janeiro, quando foi demitido pelo Cruzeiro. Será a segunda passagem de Fernando Diniz pelo Gigante da Colina, que vive um momento delicado na temporada. Ontem, sob o comando do diretor técnico Felipe Loureiro, a equipe carioca foi goleada por 4-1 para o Puerto Cabello, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana.
Na verdade, temos que pedir desculpa ao torcedor. Um jogo para se esquecer, faltou muita atitude dentro de campo, muitos erros individuais, isso acabou prejudicando. Acho que é um jogo para ser esquecido, porque realmente houve muitos erros individuais e o outro cabelo ganhou na atitude. Acho que tomamos gol na bola parada, enfim, realmente a maioria dos jogadores muito abaixo do que pode render.
O Vasco foi comandado em 3 jogos por Felipe. Empatou com o Operário em 1-1 pela Copa do Brasil e foi derrotado por Palmeiras e Puerto Cabello. O Vasco da Gama volta a campo no próximo sábado, diante do Vitória pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Competição em que a equipe carioca ocupa a 14ª posição na tabela, com 7 pontos. A partida acontece em Salvador, no estádio Manuel Barradas, o Barradão, com o Vasco precisando apagar mais uma tremenda vergonha na sua história. Resta saber ainda se Diniz já assume o Vasco ou vai esperar para comandar o time na outra terça-feira, diante do Lanús, lá em Buenos Aires, pela Sul-Americana. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Rodrigo Campos, hoje aqui ao meu lado, para a gente falar um pouco sobre essa derrota, uma derrota realmente muito doída para o torcedor cruzmaltino.
Muito boa noite, Luciana. Boa noite aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Vitória doída, aliás, derrota doída, humilhante e preocupante. O futuro do Vasco é extremamente tenebroso. Já já vamos falar do novo técnico. Mas a preocupação do torcedor é porque você olha para frente e não vê possibilidade de melhora. E essa bagunça de São Januário, que acontece em São Januário, vem de cima, vem da diretoria. Um presidente totalmente perdido, como o Pedrinho. O Vasco hoje é um show de incoerências. Ninguém manda em nada e todo mundo manda em tudo. Então, o futuro do Vasco, Luciana Zogaib, é bem duvidoso.
E a gente viu, né, que o Verrete, né, chamou para si ali a responsabilidade, falou ao fim do jogo. Ele e o goleiro Léo Jardim são os destaques aí da equipe do Vasco, que tem muitos jogadores deixando a desejar, ao meu ver, principalmente a quem deveria, né, assim, levantar realmente a equipe, como é o caso, por exemplo, do Coutinho, né?
Felipe Coutinho, até aqui uma grande decepção para o torcedor do Vasco da Gama. já passou do tempo dele entrar em forma, já passou do tempo dele apresentar um mínimo de um futebol que justifique toda a festa que foi criada quando ele veio, que justifique o salário que ele ganha, que justifique ele ter colocado dois jogadores no Vasco, como Alex Teixeira e Souza, por uma imposição, e esses jogadores não rendem. Então o Felipe Coutinho hoje deve muito ao Vasco, está devendo muito ao Vasco. Felipe Coutinho hoje, neste momento, é uma grande decepção. Cracaço de bola, sou fã do Felipe Coutinho, vi começando a carreira no Vasco, mas a gente não está aqui para enganar o torcedor. O Felipe Coutinho hoje é uma enorme decepção para o Vasco.
E quem também vacilou ontem na Copa Sul-Americana foi o Cruzeiro. A equipe celeste ficou no empate com o Mushuc Runa, do Equador, e não tem mais chances de classificação para a próxima fase da competição. A Raposa está com apenas um ponto e ocupa a lanterna do Grupo E. O técnico Leonardo Jardim, no entanto, adotou um discurso controverso após a partida. Ele afirmou que o Cruzeiro não tem que disputar a Copa Sul-Americana.
Sinceramente, eu não estou satisfeito por empates, porque quem joga no Cruzeiro não pode estar satisfeito por empates. Mas também é uma experiência que o Cruzeiro não pode jogar esta competição. Nós não queremos jogar esta competição no futuro. E acho que os cruzeirenses também não querem jogar esta competição. Queremos jogar outra competição. A competição onde jogam os melhores. E por isso é que agora temos de estar focados nas outras competições, de forma que não voltarmos para o próximo ano a esta competição.
Tá aí então, Leonardo Jardim. Todo mundo quer jogar Libertadores, é óbvio, mas existem degraus, né, para serem superados, né? O Cruzeiro hoje disputava, né, porque ao que tudo indica também está fora aí já da Sul-Americana. E vale a pena isso, Rodrigo? Não é uma competição que a gente quer disputar e simplesmente faz um papel como esse?
A Sul-Americana é a segunda divisão, né? A Série B das competições intercontinentais, né? Vamos colocar assim. Mas já que você está ali, você tem que entrar e, por respeito à camisa, à tradição, ao seu torcedor, você tem que fazer o melhor. Então essa precoce eliminação do Cruzeiro não pode ser justificada dessa forma, porque a Sul-Americana não é isso tudo. Então você abre mão, ó, não quero participar.
Até porque para disputar a Libertadores, a Sul-Americana, se você vencê-la, você tem uma vaga, né?
Exatamente.
Para a Libertadores.
E eu vou te dizer que só não é mais difícil, porque no Campeonato Brasileiro, às vezes, entram 8 clubes. Mas ganhar a Sul-Americana com uma equipe minimamente estruturada é muito menos difícil que ganhar um Campeonato Brasileiro, que ganhar uma Copa do Brasil, é muito menos. Você pegar os adversários do Cruzeiro, pega os adversários do Vasco, você percebe que, pelo menos nessa fase, se você tiver um time um pouquinho encaixado, com 2, 3 jogadores resolvendo, a chance de você se classificar e passar de fase, passando e chegar na final, é muito grande. Agora, o Cruzeiro não teve competência para isso, assim como o Vasco até aqui também não.
Tá aí, chegou a hora do
Copa Delas.
É, o futebol feminino aqui na sua Rádio Nacional. A seleção feminina sub-17 derrotou o Uruguai por 1-0 ontem no estádio Francisco Rivera Escobar, na cidade de Palmira, na Colômbia. O único gol da partida foi marcado por Aline, aos 30 minutos da segunda etapa. E a vitória assegurou a classificação da equipe para o hexagonal final do Campeonato Sul-Americano da categoria. Após a partida, a zagueira Adreina, da Ferroviária, analisou o desempenho do Brasil diante das uruguaias e celebrou mais um resultado positivo.
Primeiramente, parabenizar a equipe toda, a comissão pelos treinamentos e pela entrega de todo mundo. A gente teve que achar soluções, elas eram muito chatas, elas queriam correr a todo momento. A gente estava dificultando o jogo, a gente estava muito nervosa em questão de porque era classificação e porque estava 0-0 ainda no segundo tempo e acabou saindo um gol pela bola parada, que o Matheus tanto sonhou com esse gol.
Brasil volta a campo amanhã, às 18h30, para enfrentar o Equador. As duas seleções são as únicas com 100% de aproveitamento no Sul-Americano Sub-17. E as 8 cidades sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027 foram escolhidas ontem à noite pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, nas suas redes sociais. A competição será disputada entre os dias 24 de junho e 25 de julho. As cidades sedes e seus estádios são os seguintes: Rio de Janeiro com o Maracanã, São Paulo com a Neoquímica Arena, Belo Horizonte com o Mineirão, Recife com a Arena Pernambuco, Fortaleza com a Arena Castelão, Salvador com a Arena Fonte Nova, Brasília, Arena Mané Garrincha e Porto Alegre, no Beira Rio. No projeto inicial, havia expectativa de 10 cidades-sede. No entanto, os organizadores reduziram o número para 8. Assim, os confrontos serão redistribuídos. A primeira Copa do Mundo Feminina na América do Sul terá participação de 32 seleções. 3 delas são representantes da Conmebol. A África e a CONCACAF, América do Norte e Central, terão direito a 4 vagas diretas. A Oceania terá 1 vaga direta e a Europa, 11 vagas diretas. As 3 vagas restantes serão disputadas em playoffs. Expectativa para essa Copa do Mundo feminina? Podemos ter aí, quem sabe, no Maracanã, a terceira final de Copa do Mundo. Agora, o pessoal lá da região norte ficou chateado porque nenhuma cidade da região norte foi contemplada entre as sedes. Mas na Copa Masculina tivemos 12 sedes e todo mundo também achou que foi muito, achou que a logística ficou ruim. Dava para melhorar isso aí, né, Rodrigo?
Dava para melhorar. O Brasil é um país com dimensões continentais, então a chance de ter uma região chateada, se sentindo excluída, infelizmente é grande. Mas acho que poderia ter tido um movimento, um artifício para pelo menos uma sede no norte do Brasil, até porque lá também se valoriza muito o futebol feminino.
Exatamente, muitíssimo, né? E talvez ao invés de 3 sedes no Nordeste, pudesse ser colocado uma no norte, né? Mas enfim, essa foi aí a distribuição. Agora vamos aguardar também como que vai ficar essa nova distribuição dos jogos. Bom, as transmissões do Brasileirão Feminino voltam neste próximo sábado e a sua TV Brasil vai levar para você 2 partidas em sinal aberto para todo o país. Então, anota na agenda aí, porque sabadão, a partir de 16h45, tem Flamengo e Real Brasília, com imagens lá diretas de Moça Bonita, nossa equipe por lá com as reportagens de Brenda Balbi, e eu no estúdio com narração minha e comentários dele, Luiz Ferreira. Às 8h45, o pré-jogo de Juventude Internacional lá da Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. André Marques narra o jogo com comentários de Raquel Mota e reportagens de Juliano Justo. É o Campeonato Brasileiro Feminino bombando também na TV Brasil. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o Luiz Ferreira e o nosso professor Wagner Gomes.
O atletismo brasileiro está sempre preocupado com o processo de renovação e de dar experiência internacional aos mais jovens. A prova disso é a mescla para a disputa do 7º Mundial de Revezamento de Guangzhou. Além de atletas com mais experiência, temos os jovens Vinícius Galeno, de 20 anos, Matheus Lima, de 21, Jadson de Lima, de 22, Elias Oliveira, de 20. Todos eles estarão juntos pegando mais experiência também neste final de semana, que é uma competição valendo vaga para o Mundial de Atletismo.
E falando de tênis, o brasileiro João Fonseca foi eliminado na sua estreia no Masters 1000 de Roma, competição disputada no Saibro. Número 65 do ranking mundial, o brasileiro de 18 anos perdeu para o húngaro Fabian Marozsán, número 61 do mundo, por 2-0, parciais de 6-4 e 7-6. Essa é a terceira derrota seguida de João Fonseca. Ele foi eliminado na segunda rodada em Madrid para o americano Tommy Paul e depois caiu na estreia do Challenger de Estoril, diante do holandês Jesper de Jong, e agora é derrotado por Marozsán na estreia em Roma. Em compensação, Thiago Wilde se garantiu na segunda rodada do Masters 1000 de Roma ao vencer o português Nuno Borges por 2-7-1, parciais de 6-1, 4-6 e 6-4. O próximo adversário de Wilde será o canadense Félix Auger Aliassime.
O ex-nadador Bruno Fratos, que competiu em altíssimo nível, tem construído uma caminhada importante como orientador sobre saúde mental. Fratos foi nomeado embaixador de saúde mental do Comitê Olímpico Internacional, o COI. Atualmente, ele atua como técnico de natação nos Estados Unidos. O Comitê Olímpico do Brasil está oferecendo um curso gratuito sobre saúde mental. Os interessados devem abrir o site cobe.org.br/cursos e processar a inscrição caso tenha interesse.
E pela Liga Ouro de Basquete, a Liga de Acesso para o NBB, o Minas Tênis Clube B derrotou o Vitória por 72 a 65 fora de casa, no ginásio poliesportivo de Cajazeiras. Já a Liga Sorocabana venceu o Pinheiros B por 72 a 54, jogando no ginásio municipal Gualberto Moreira. Minas B e Vitória voltam a se enfrentar no sábado, às 16 horas, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Já Pinheiros B e Liga Sorocabana entram em quadra amanhã, às 16 horas, no ginásio polidesportivo Henrique Vilaboim, em São Paulo. Vale lembrar que Cruzeiro e Osasco, os dois primeiros colocados da fase de grupos da Liga Ouro, já estão garantidos nas semifinais da competição. E assim como nas quartas de final, os finalistas serão decididos numa série de melhor de 3 jogos. A grande final, no entanto, vai ser decidida numa série de melhor de 5 partidas. Apenas o campeão da Liga Ouro garante vaga na temporada de 2025-2026 do Novo Basquete Brasil.
E a seleção brasileira de futebol de areia segue fazendo bonito na Copa do Mundo da modalidade disputada em Seychelles. O Brasil goleou a Espanha por 6-0 em duelo válido pelas quartas de final e se garantiu na semifinal da competição. Rodrigo duas vezes, Benjinha, Catarino, Felipe e o goleiro Teleco marcaram os gols da vitória brasileira. E o adversário nas semifinais será Portugal. A equipe lusitana venceu a seleção do Japão nas quartas e, assim como o Brasil, está com 100% de aproveitamento na competição. Única equipe brasileira que fez bonito ontem na Copa Libertadores da América, o Palmeiras, venceu o Cerro Porteño fora de casa e garantiu a classificação para a próxima fase, de quebra, a primeira posição do Grupo G. Agora, o Verdão vai buscar a primeira colocação geral para garantir o direito de decidir em casa todos os jogos de mata-mata até a decisão em Lima. Um dos mais festejados do elenco era Vitor Roque. Depois de perder uma chance incrível no primeiro tempo, o jogador marcou o gol da vitória após uma bela jogada. Camisa 9 ganhou elogios do técnico Abel Ferreira.
E acho que hoje estivemos em campo, isto para nós, para quem não só o que é futebol, mas para a nossa vida particular, o exemplo do que é resiliência de um jogador. Vitor Roque, que é resiliência numa imagem. É eu falhar um golo que toda a gente estava à espera que falhasse, que toda a gente, certeza, que criticou, e a resiliência a isso é como é que eu dou resposta à adversidade. E eu sou um resiliente de natureza, e ele ficou lá dentro, ele lutou, ele foi e fez um golaço, sozinho, com a capacidade física, com a força, com a técnica, e resiliência é isto.
Tá aí o técnico Abel Braga, ele falou da resiliência do Abel Ferreira, ele falou da resiliência do Vitor Roque, né, Rodrigo? Mas é a resiliência também dele e da própria torcida do Palmeiras. Palmeiras que oscilou, passou aí um momento de dificuldade, o Abel segue firme no comando, mostrando que o Palmeiras tem a sua força, primeiro colocado do grupo, primeiro do Brasileirão, vai muito bem, obrigado.
Esse entendimento que existe entre Abel, diretoria, torcida e jogadores, ele é tão forte que ele supera momentos que não são legais. Momentos em que a cobrança inevitavelmente vai existir. E aí, lá na frente, o resultado começa a acontecer novamente. Esse momento do Palmeiras na Libertadores evidencia muito isso. Se houvesse um imediatismo, o Abel provavelmente seria muito cobrado no início do ano pela instabilidade do Palmeiras no início da temporada. Mas não, a diretoria o abraçou, ele abraçou o elenco, a torcida abraçou ele, a diretoria e o elenco. Então essa sintonia vai... Uma hora essa relação, o que é absolutamente normal, O Abel não vai ficar para sempre, não vai se aposentar no Palmeiras. Mas enquanto houver essa sintonia de todas essas partes, só quem ganha é o Palmeiras.
É isso. E ainda falando de Libertadores, você conferiu aqui na sua Rádio Nacional todas as emoções do empate entre Flamengo e Central Córdoba. A equipe comandada por Felipe Luiz segue na terceira posição do Grupo C. E o repórter Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida aqui no Mundo da Bola. Boa noite para você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaibe. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após empate com Central Córdoba por 1-1 na Argentina, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, admite que o time não vive o melhor momento na temporada.
Mantivemos a regularidade durante alguns meses, até chegar esse momento. E é verdade que não estamos no nosso melhor momento, né, de confiança. O futebol é constantemente um estado anímico, né? Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois uma derrota dura contra o Cruzeiro. E claro que os jogadores sentem, é normal, essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar o nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando. Vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana e esperamos fazer um grande jogo. E com um grande jogo as boas atuações voltam, a confiança volta e a gente volta nos trilhos. Mas claro que essa oscilação em algum momento da temporada iria acontecer e infelizmente está sendo agora.
Felipe Luiz também falou sobre uma possível eliminação na Libertadores.
Claro que me preocupa. Nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação e só depende da gente poder sair. Então, o que está no nosso alcance é ganhar os dois jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque, claro, podemos depender de uma combinação de resultados dependendo do que aconteça. Então, o que está no nosso alcance hoje é isso, é vencer os próximos dois jogos em casa e para poder passar dessa fase de grupos, que a realidade é que não está sendo da forma que a gente esperava.
O Flamengo está na terceira posição do Grupo C, com 5 pontos conquistados. A LDU e o Central Córdoba estão na frente com 8 pontos. Os rubro-negros voltam a campo no sábado pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Bahia às 9 horas da noite. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! A gente falava sobre essa resiliência, talvez a torcida do Flamengo não esteja tendo a mesma, né, Rodrigo? Porque muitos já aí pedindo a cabeça do técnico Felipe Luiz.
Na boa, não dá pra entender. O Felipe Luiz, ele ainda, pra mim, não é um técnico, por exemplo, pronto pra assumir uma seleção brasileira. Agora, o que o cara estudou a vida inteira, o que o cara continua estudando, boas participações dele em várias partidas do Flamengo assim que assumiu. Peraí, gente, o cara vai errar. É normal, eu erro, você erra, vamos errar. Agora, o Felipe Luiz, o índice de acerto dele é absurdo. Então, é preciso ter paciência, assim. E isso, quem é o maior prejudicado? O Flamengo. Começar uma pressão, porque você imagina, se hoje a pressão é no Felipe Luiz, imagina amanhã a pressão em um outro treinador que não tem 5%, que não tenha 5% da identificação que o Felipe Luiz tem com o Flamengo. Sinceramente, não dá para entender quem está cobrando neste momento. Lá na frente, obviamente, se ele errar muito, eu vou cobrar também. Mas nesse momento, eu acho muita injustiça cobrar qualquer coisa do Felipe Luiz.
E aí vira a máquina de moer treinador, né?
Exatamente.
E assim, acaba que você não consegue dar uma sequência, né? É preciso que tenha essa convicção. Eu acredito que a diretoria, isso nem passe pela cabeça da diretoria nesse momento, mas é realmente
quanto
bizarro,
melhor,
né?
Quanto mais qualificado o elenco, mais expectativa por bons resultados. É absolutamente normal. Agora, daí é dizer, vai ter que ganhar tudo, vai ter que jogar bem todas as partidas. Isso não existe com clube nenhum. Não tem como, é humanamente impossível. Então, se você
até sabe, porque tem adversários bem qualificados.
Exatamente.
Também, né?
Mas é desgaste, é viagem, é jogador que está suspenso, é jogador que está contundido, é jogador que não rende aquilo que ele pretende. O Arrascaeta é um exemplo disso, é um baita jogador, é um craque de bola. Mas tem jogos que ele tá sumido, o Gerson tem jogos que ele tá sumido. E aí o Felipe Luiz vai fazer o quê naquele momento? Entendeu? Então é preciso ter muito cuidado na hora de criticar, como também na hora de elogiar. Mas nesse momento eu acho de uma extrema ingratidão e totalmente inoportuno criticar o Felipe Luiz.
Bom, adversário do Flamengo no próximo sábado, o Bahia também vem de derrota na Libertadores. O tricolor de aço sofreu virada do Nacional de Montevidéu dentro da Arena Fonte Nova e perdeu a chance de disparar na liderança do Grupo E. Após o jogo, o técnico Rogério Ceni tentou explicar o que aconteceu com a equipe. Ele que ficou bastante contrariado e apontou a causa da derrota.
Eu acho que, infelizmente, a coisa que mais fez mal a gente foi o gol. O gol mudou nossa postura durante 10 minutos dentro de campo. Parecíamos que era 1-0 para eles o jogo. Nós começamos a sair muito ofensivo em contra-ataques. E teve hora que nós ficamos em 6 jogadores para trás, para frente da linha da bola. E começamos a ceder escanteios, começamos a ceder contra-ataques pro Recoba e pro menino da direita, o Vidalba. Puxarem esses contra-ataques em 4 contra 4, em 5 contra 4, o que não é normal, eu não sei porquê, mas não é normal, não é o padrão do nosso time. Começar um jogo de transição pós o gol, isso é o mais estranho. Eu acho que enquanto você está na final de jogo, você está 0-0, você sofrer contra-ataques, eu acho que você vai arriscar cada vez mais pro gol. Eu acho que nós não soubemos trabalhar a bola com um pouco mais de calma, tivemos infelicidade nas puxadas de contra-ataque, em errar passes relativamente fáceis, mas nós fugimos do nosso padrão, da nossa característica depois do gol. Essa é a parte mais estranha, que nós começamos a sofrer com as transições pós-gol. Poderia ter acontecido antes do gol ou no final de jogo, mas não pós você fazer um gol onde você devia botar, ter um pouco de calma. A gente vem jogando a cada 3, 4 dias, devia ter um pouco mais de calma, trabalhar um pouco mais essa bola, se postar melhor. Infelizmente, nós não soubemos nos comportar. A derrota, ela em Libertadores, quando você joga contra grandes times, ela está sempre rondando. Você tem que tentar evitar. Hoje, nós, pós-gol, nós mudamos a característica dentro de campo, nós mudamos a característica toda do nosso time de jogar.
E duas grandes equipes que chegam no momento de baixa para se enfrentar no Maracanã, Rodrigo.
O Flamengo é o favorito, né? Mas o Bahia, que ainda não engrenou, ainda muitas vezes eu espero um pouco mais do Bahia e esse pouco mais não vem. Mas tem uma equipe boa e eu acho o Rogério Ceni um cara muito lúcido.
Valeu, Rodrigo. Bom demais estar com você.
Beijo, Lu.
A gente encerra esse programa no Mundo da Bola com os gols do empate entre Central Córdoba e Flamengo em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
Beleza pura, vem ela pra boca do crime. Tá todo mundo esperando a criança lá dentro. Tá todo mundo esperando a menina. A bola vai ser colocada dentro da grande área. Quase 10 no relógio do Brasil, 0-0. E o Córdoba já teve duas chances aí de beliscar o Flamengo no primeiro tempo. Dois erros do sistema defensivo rubro-negro. Ele bate curtinho, vem de novo, toca a bola alimentada. Ele primeiro na cabeça da grande área. Arrasca, botou pra dela, dela botou pra Bruno, novo pra dela, cruz. Arrasca, invadiu, vai marcar, bate coração. Gol! Bola nessa bola, galera! Tá lá dentro, ele mesmo, arrasca, 10, 10, 10, é a camisa dele, galera! Estufa o barbante no corpo, a galera! Bota a bola lá dentro, tira o zero no placar e assina na mais querida do Brasil! Flamengo 1, Central Córdoba 0! Bola vem de novo rolada pela direita. Agora vai vir levantamento para a boca do gol. Peledo rebolou, botou para dentro, toca de cabeça, tirou do Angulo. A bola vinha na boa para o Angulo. Tocou de cabeça e tirou. Angulo recuperou, pedalou de fundo, cruzou para a boca do gol, toca de cabeça. Gol!